alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia, eu sou Juliana Turati. No programa Vida Saudável de hoje, nós vamos falar sobre um tema pertinente para os homens e até mesmo para as mulheres, por que não? Você já ouviu falar do trabalho coletivo Massa? Massa é a abreviação para masculinidade autêntica, sensível, saudável e acolhedora. No coletivo Massa, os homens têm espaço para debater os diversos temas referentes ao universo masculino. Temas como sentimentos, paternidade, aparência, empatia e as tensões masculinas. Os encontros, as rodas de conversa são realizadas mensalmente e só com a presença deles, para que as experiências sejam debatidas e assim as trocas aconteçam. Para explicar como é o trabalho do Coletivo Massa, estamos aqui no estúdio com o fundador do grupo, Amin Taher. Olá, Amin!
Oi, Juliana, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de ter esse espaço para que a gente possa discutir essa temática que tem ganhado muita importância no mundo atual.
Então a gente também quer agradecer muito a tua presença aqui no programa Vida Saudável da Rádio Assembleia. E como a gente tem várias dúvidas, né? A gente quer começar explicando para os ouvintes como que surgiu a ideia do Coletivo Massa.
A ideia do Coletivo Massa, ela surgiu em junho do ano passado, de 2018. Eu assisti um documentário que foi elaborado pelo portal Papo de Homem, junto com o Grupo Boticário, em que eles falavam sobre o nome do documentário, Precisamos Falar com os Homens, e trazia a temática do quanto algumas discussões que o homem não está acostumado a ter eram importantes de serem discutidas. E junto com o documentário veio um material, aquele documentário já me chamou muita atenção, era uma temática que eu sempre sofri com ela, né? Sempre sofri com uma masculinidade que era um pouco mais, que não era saudável para mim. E depois que eu vi esse documentário, acho que fez um pouco mais sentido. Acho que eu comecei a conseguir dar nome para algumas coisas que eu tinha dificuldade de entender. E junto com esse documentário, eles lançaram um material em que, no final, eles falavam sobre algumas ações que poderiam contribuir para essa transformação. Tanto para os homens que precisavam dessa discussão, quanto para outros homens que talvez não sabiam que precisava e poderia começar essa mudança. E uma das propostas era criar grupos de discussão sobre a temática. E aí, vendo aquilo, eu falei, cara, acho que tá aí uma oportunidade de trabalhar isso para mim e ajudar outras pessoas, porque eu sempre senti falta de um grupo em que eu pudesse falar com outros homens e não me sentir julgado ou taxado como afeminado ou algo nesse sentido, sabe? Então, foi aí que surgiu a ideia do grupo.
Qual que é a proposta do Coletivo Massa?
A proposta do Coletivo Massa é trabalhar com algumas ações que contribuam para mediar a relação do homem com a sociedade em que ele vive, para que essa relação ela seja saudável para si, ou seja, ele consiga olhar para si e ter uma saúde mental, psicológica e biológica com essa mudança de cenário, e para que possa ser saudável para as pessoas com quem ele se envolve. Porque quando um homem ele tem uma masculinidade que é ruim para ele, que é prejudicial, isso não prejudica somente a ele. Pode prejudicar também as pessoas com quem ele convive, principalmente as mulheres, que às vezes são as parceiras dele. Daí as taxas de violência doméstica que comprovam isso. Então é um trabalho que vem, o nosso trabalho ele vem para mediar essa possibilidade de novas relações entre o homem consigo mesmo e com a sociedade em que ele convive.
E que isso só vai culminar numa melhora geral mesmo, né?
É isso que eu espero.
Certo. O coletivo, ele vem atender a que público específico, né? E qual que é o objetivo, para ficar bem claro para o nosso ouvinte?
Num primeiro momento, o coletivo ele surgiu somente para atender o público masculino. Por quê? A gente queria ter a proposta de criar um ambiente seguro para que esses homens pudessem participar, discutir, E se colocarem frustrações que eles tinham, vulnerabilidades que eles têm, mas que eles não tinham coragem de colocar. E através desse momento em que eles colocam essas questões, isso pudesse ser acolhido e pudesse ser discutido com outros homens através do compartilhamento de experiências. Porque aí você começa a ver, é muito engraçado, porque você começa a ver que um problema que eu passava é o mesmo problema do outro homem. porque a gente vive na mesma cultura. A gente foi criado, às vezes, de maneira semelhante, simplesmente por sermos homens. Mesmo eu fazendo parte, mesmo a gente fazendo parte de famílias totalmente diferentes. Então, com isso, a gente consegue trazer um acolhimento e uma possibilidade de ver novas formas de lidar com algumas situações que são comuns para vários homens. Então, o objetivo, no primeiro momento, era trabalhar somente com o público masculino, mas a gente, aos poucos, já com quase um ano e meio de grupo, a gente foi vendo que essa temática ela não é para ser restrita somente a homens, porque as mulheres também querem discutir sobre isso. As mulheres também querem contribuir para essa transformação. Do mesmo jeito que a nossa transformação ela vem para contribuir para o mundo feminino, para questões de violência doméstica, para questões da luta feminista mesmo, sabe? Não é se colocar no lugar das mulheres, mas é contribuir para a luta delas também, porque existe uma luta nossa que também, na nossa transformação, vai contribuir para a luta delas.
E Amin, qual que é o procedimento para quem quer participar do Coletivo Massa?
Hoje a gente tem feito alguns encontros mensais, né? E esses encontros, a gente divulga eles hoje no nosso Instagram, Coletivo Massa. E para participar é simplesmente, a gente faz normalmente um formulário de inscrição, as pessoas podem se cadastrar. Qualquer homem que acha que faz sentido para ele ter essas discussões, ele pode simplesmente se inscrever e participar. A gente não cobra nenhum valor para a participação. Ultimamente a gente tem feito encontros em que a gente pede para as pessoas levarem um lanche e tal, porque a gente acaba confraternizando, você acaba conhecendo outros homens e acaba tendo umas trocas bem bacanas. Mas hoje, para participar, é simplesmente você se inscrever no nosso formulário quando a gente divulga e a gente começa as discussões e não tem custo nenhum, é simplesmente impacto social mesmo.
Então, reforçando, ouvinte, se você quiser se inscrever ou quiser até mesmo acompanhar, é só acompanhar toda a divulgação, que é pelo Instagram, @coletivomassa. E nesse processo, tem acordos que vocês realizam entre vocês para que a roda de conversa aconteça?
Tem sim, Juliana. A gente busca, como a gente quer trazer um ambiente que seja seguro e acolhedor para que os homens consigam se expor e falar sobre as suas experiências como homens, é muito importante que a gente gere esse ambiente seguro de uma maneira que a gente traga alguns acordos, que é como se fosse um contrato social, que a partir daquele momento a gente é um grupo e a gente define um contrato social para que todo mundo se sinta à vontade para participar. Porque a gente trabalha com uma metodologia que a gente chama de educação entre pares. Ou seja, estamos todos ali como homens, com o mesmo nível de conhecimento, só que a gente vai falar das nossas experiências. A gente vai falar sobre as nossas experiências pessoais. A gente não está ali para dar aula ou falar o que é certo, o que é errado. A gente vai compartilhar e vai construir junto um novo conceito de masculinidade, algo que seja mais saudável para si, de acordo com a temática que a gente estiver discutindo. Então a gente traz alguns acordos que normalmente, que já surgiram de outros encontros, a gente traz ele de novo porque a gente viu que fizeram sentido, e as pessoas podem ficar à vontade para trazer mais acordos que vão fazer com que elas se sintam à vontade. Fechados esses acordos, aí a gente começa a discussão. Entre esses acordos a gente tem questão de não julgar o que o outro está falando, a gente buscar ser empático e não recomendativo, ou seja, vamos sempre falar em primeira pessoa e vamos tentar entender o que o outro está falando, não recomendar o que ele deveria ter feito ou como é o jeito certo de ser. A gente tem um acordo de permissão, então se permita falar. Você tem vontade de falar, fale, sabe? Isso também é muito importante. Então, e a gente estimula muito a participação, a gente vai construir junto, não tem nenhuma autoridade no assunto ali. Nós somos todos homens que tivemos experiências diferentes, mas que podem ter coisas em comum para a gente construir junto uma masculinidade que seja mais saudável para cada um do seu jeito. Não é trazer um novo estereótipo de homem, é desconstruir o único estereótipo que, de certa forma, a gente foi ensinado a ter.
Até mesmo porque nessas rodas, os homens são das mais variadas idades, das mais variadas profissões, e é uma troca mesmo.
Exatamente, faixa etária, diferentes classes sociais. Então, assim, são várias realidades diferentes, né? Então, às vezes a história que um dos participantes vai compartilhar tem muito a ver com a minha história, mas pode não ter a ver com a história do outro. Mas a gente pode achar, às vezes, algo em comum.
Você pode destacar alguns temas que já foram falados nas rodas de conversa?
Sim, a gente busca trabalhar alguns temas que são comuns, né? Os homens, coisas que os homens vão viver normalmente, que provavelmente... houve alguma coisa na sua criação, no modo como esse estereótipo masculino é alimentado, que provavelmente tornou a relação com esse tema algo talvez não tão saudável. Então a gente já teve discussões em que a gente trouxe a questão da paternidade, a gente aproveitou o mês de agosto, que era o mês do Dia dos Pais, a gente discutiu a questão da paternidade, porque a paternidade é... Hoje, o que a gente vê sobre o tema, sobre o assunto, né, de masculinidade saudável, se traz muito quanto a paternidade, o momento que um homem se torna pai, o quanto ele questiona muito e busca muito uma masculinidade um pouco mais saudável, exatamente para não reproduzir para sua filha mulher, para seu filho homem, aquilo que ele aprendeu e que ele acredita que não foi saudável para ele ou não foi saudável para pessoas, para mulheres com quem ele já se envolveu. Então, ele não reproduzir um machismo, ele não reproduzir... O não permitir a vulnerabilidade, o sentimento de um filho homem, né? Então, a gente discutiu já a paternidade, foi muito bacana, tivemos resultados bem legais. A gente discutiu, num dos últimos encontros, a questão das aparências, do quanto nós temos que buscar e ter uma aparência que te identifica como homem. Então, a gente buscou desconstruir isso através de algumas atividades. A gente já discutiu também a questão de relacionamento amoroso, do quanto um relacionamento amoroso pode ser um pouco mais saudável para o homem a partir do momento que ele se permite se mostrar vulnerável, se mostrar numa relação em que em um determinado momento ele vai ser o porto seguro e em outro momento seu parceiro ou sua parceira vai ser aquele porto seguro. Então, a gente busca trabalhar temáticas que são comuns na vida de um homem.
Já como o grupo já anda há um ano e pouco, né? Tu tens conhecimento de algum integrante que tenha tido um resultado positivo e que foi a partir dessas conversas que ele, vamos dizer assim, se tornou uma pessoa melhor ou com esse debate fez com que ele pudesse ter uma outra visão?
Sim, eu vou contar de uma experiência que eu tive, que me mudou bastante, até porque no grupo um dos acordos que a gente tem é a questão de confidencialidade, então a gente busca não expor muito as pessoas, até para que elas se sintam mais à vontade, né, para participar e tudo mais. Eu vou contar de algumas experiências que eu tive que eu acho que foram bem importantes para mim. Nesse encontro que a gente falou sobre paternidade, foi um encontro que mexeu bastante comigo, porque eu sempre tive uma relação muito complicada com o meu pai. E naquele momento, através da atividade que a gente estava fazendo, através da discussão que a gente estava tendo, eu percebi naquele momento o quanto o que o meu pai podia mostrar de amor, a forma dele me amar, era a forma que ele foi ensinado a demonstrar amor. Ele não tinha... não podia esperar dele, era injusto da minha parte esperar dele um relacionamento mais afetivo, porque ele não foi criado para ser afetivo. Talvez não tenha tido acesso às vivências e aos conteúdos que eu tenho hoje e que eu provavelmente vou reproduzir para o meu filho, sabe? Uma relação mais afetiva e tudo mais. Então, naquele momento eu percebi o quanto muitas vezes eu fui injusto com meu pai de esperar isso dele e identifiquei que em alguns momentos ele me mostrava o amor dele através de outras formas, através de não permitir que eu passasse por dificuldades financeiras, me dar um suporte vivencial mesmo, sabe? De essência, tipo, de não me faltar nada quanto à alimentação, quanto a permitir que eu pudesse fazer uma faculdade ou algo nesse sentido. Era a forma dele de mostrar amor. E como esse encontro antecedeu o Dia dos Pais, eu percebi naquele momento, como eu percebi aquilo naquele momento, foi a primeira vez que eu falei pro meu pai que eu amava ele. No Dia dos Pais, eu aproveitei aquela situação e acho que diante daquela percepção toda, eu consegui dizer pra ele pela primeira vez na minha vida, com quase 30 anos, que eu amava ele. Sabe? Então, foi um encontro assim, muito marcante, que gerou uma mudança que hoje eu vejo que depois dessa situação, a relação do meu pai é muito melhor. Acho que tanto por uma mudança minha, através das reflexões que tiveram ali no encontro e tudo mais, como pelo fato de eu ter demonstrado e ter expressado isso pro meu pai, que acho que ele passou também a se permitir talvez ser um pouco mais afetuoso, né, diante dessa situação.
A gente já tá finalizando aqui a entrevista, né? Então... a gente te pergunta se há uma intenção, né, do grupo que eventualmente alguma roda possa ter uma presença feminina. Como que é visto isso?
Sim, em agosto agora desse ano a gente fez a exibição de um documentário que chama O Silêncio dos Homens. Está no YouTube, qualquer pessoa pode simplesmente olhar, assistir, recomendo muito, é uma hora de documentário. E a gente fez a exibição desse documentário de maneira simultânea no país todo. O portal Papo de Homem lançou esse documentário junto com a Reserva e com a Natura Homem também. Eles fizeram a divulgação desse documentário e eles abriram para que algumas pessoas, alguns grupos, fizessem essa exibição de maneira simultânea no país todo. Isso aconteceu em agosto, a gente foi um anfitrião aqui em Campo Grande da divulgação desse documentário. E foi a primeira vez. E logo depois do documentário a gente fez uma roda de discussão exatamente para conversar sobre tudo aquilo que foi falado ali na exibição. E foi o primeiro encontro que a gente teve a presença de mulheres. A gente fez aberto. E foi uma experiência muito boa, porque a gente viu que naquele momento toda essa mudança que a gente está buscando como homem, ela é importante para gerar mudanças para a gente, é importante para gerar mudanças para as mulheres e para contribuir com o movimento feminista, mas ela é uma mudança que ela não vai permear se não houver o acolhimento das mulheres a partir do momento que o homem se mostrar em algumas situações vulneráveis, falar sobre sentimentos. Então o acolhimento disso é muito importante. Então foi uma discussão muito rica e que elas nos ensinaram muita coisa. Elas trouxeram muitas temáticas de coisas que elas vivem com os parceiros que a gente resolveu trazer para as nossas discussões. Então a gente fez esse primeiro, e agora em novembro a gente vai fazer outro, provavelmente dia 27 de novembro, em conjunto com um coletivo feminino. E a ideia é que a gente faça essas discussões com as mulheres também, porque a gente pode juntos construir uma masculinidade mais saudável para o mundo, para as pessoas com quem a gente vai conviver e para as mulheres com quem a gente convive.
Como você já falou, né, no decorrer da entrevista de alguns documentários, agora gostaria de deixar para os nossos ouvintes, se você, nessa sua busca e também por ser o fundador, de coisas que você já tenha lido e que você recomenda, alguma leitura, alguma coisa que ajude nessa busca e que você possa destacar para o nosso ouvinte.
Sim, o portal do Papo de Homem, para mim, hoje é a maior referência nesse assunto. Tá? Eles têm, além deles produzirem documentários, pesquisas qualitativas e quantitativas com relação à temática, eles têm um blog que tem vários textos muito legais de pessoas do país inteiro sobre várias temáticas relacionadas à masculinidade, tanto questões relacionadas à vida financeira, moda, quanto questões relacionadas à depressão, a sentimento, a vulnerabilidade e tudo mais. O Portal Papo de Homem hoje, para mim, é a maior referência, recomendo. Vai ter muito material legal e eles têm muito conteúdo ali. Os dois documentários que eu falei, que também foram elaborados pelo Portal Papo de Homem, um chama Precisamos Falar com os Homens, o outro chama O Silêncio dos Homens, ambos estão no YouTube, é só colocar ali que você consegue acessar. Saíram pesquisas desses dois documentários, o link vai estar ali também, então tem muita pesquisa e muito material didático legal sobre isso. Existe um documentário também na Netflix que se chama The Mask You Live In, a máscara que você veste, a máscara que você usa, que também fala bastante sobre essa temática, só que numa perspectiva de uma cultura um pouco mais americana, que em alguns aspectos difere da nossa, mas em outros ainda é muito semelhante. Acredito que nesses 2, 3 documentários aí você vai ter material bem legal que vai trazer uma reflexão sobre a temática bem bacana, e se precisar de algo mais prático, estamos aí com o coletivo para suprir essa necessidade também.
Até porque é uma busca constante, né, Amin?
Exatamente.
Amin, e já está definida a nova data do encontro do Coletivo Massa?
Nosso próximo encontro já está definido, vai ser dia 9 de novembro. A divulgação está ali no Coletivo Massa, local, como se inscrever, está tudo bem destacado ali. E a gente vai fazer provavelmente sobre a temática da saúde do homem, aproveitar que a gente está no novembro azul, né? Sobre o exame de próstata, conscientização sobre a importância do exame de próstata, então a gente vai trazer a temática um pouco da saúde do homem, do quanto é importante o homem não negligenciar e fazer um trabalho preventivo com relação a essa saúde, até porque o homem hoje tem uma expectativa de vida que é 7 anos menor que a das mulheres, porque não tem esse trabalho preventivo. Né?
Correto. Então, ouvinte, você que gostou dessa temática e tá com vontade de participar da roda de conversa, vai ser no dia 9 de novembro e o local você confere lá no Instagram, @coletivomassa. Ouvintes da Rádio Assembleia, a gente também avalia como é bom poder ter mecanismos de esclarecimento e de aprendizado. e é comprovado que em grupo a troca é mais eficiente. Eu quero agradecer a presença do Amin Taher aqui no nosso estúdio, a tua disponibilidade e a tua atenção. Muito obrigada.
Obrigado a você, Juliana. Me coloco sempre à disposição para trazer, para discutir isso. Agradeço muito o espaço que vocês têm nos dado para poder falar sobre esse assunto.
E durante toda a nossa programação da Rádio Assembleia, nós estaremos reprisando o programa Vida Saudável de hoje, que explicou um pouco mais sobre o universo masculino e contou com a presença do fundador do coletivo Massa, Amin Taher.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.